Depois da cena que representou com a filha, o custódio de Jesus correu a procurar o seu amigo Belchior. O agiota ia radiante de satisfação. Beatriz, disse ele ao procurador, está no caminho de quê? No caminho de aceitar o casamento com Eugênio de Melo. Sério. Homem, digo ele a Gal ou eu. A princípio recusou, fez cara feia, e ia-me fazendo sair fora dos eixos, porque eu não sou para graças. Mas depois, conseguiu intimidá-la? Isso sim. Aquela sonsinha que você ali vê tem figados. Ameacei-a com as Irmãs da Caridade para toda a vida, e ela teve a pouca vergonha de me dizer que podia matá-la, mas que não podia fazer com que ela fosse à igreja dizer o sim, é o que eu digo. O outro rapazelho deu-lhe volta ao juízo, e as mulheres são assim. São piores que cabras. Em encarreirando para um lado, não há diabo que as faça voltar para trás, mas consegui eu que ela voltasse, como? Com bons modos. Você, afinal, foi quem me ensinou o segredo. Mas eu também discorri alguma coisa. Comecei a amaciá-la, a dizer-lhe que se desejava que ela aceitasse o casamento era para interesse dela. Porque eu estava pobre, estava desgraçado, tudo quanto tinha já não chegava para pagar aos credores, e portanto que só havia a escolher, ou casar ela com Eugênio de Melo ou dar um tiro nos miolos e arrumar com isto por uma vez. Chorei, que se você visse até se admirava, e afinal? Afinal, ela, que estava de pedra e cal, a dizer que não e que não posse a considerar um bocado e por fim disse-me que queria falar com o noivo, com o Eugênio de Melo? Pois então com quem? Quem é o noivo? O noivo é aquele com quem ela estiver para se casar, bem. Pois esse é o Eugênio de Melo. Não se trata de outro. Que diabo lhe quererá ela? Comentou o procurador. Ora, o que há de querer? Quer que ele lhe diga que lhe tem muito amor. Que está a morrer de paixão por ela, que não sonha com outra coisa. Senão com um momento ditoso, é coiteira. Coisas que todas as raparigas gostam de ouvir aos namorados. O Belchior pôs-se a rir. Vá lá a gente fiar-se em mulheres, disse ele. Muito amor ao outro. Capaz de se deixar matar antes que trair a fé jurada mais assim que lhe cheirou a que o negócio era de cobres e que sem eles não teria mais vestidos, nem mais luxo nem mais comodidades, venha de lá o homem da massa e atire-se com o querido do coração às ortigas. Ah! Mulheres! Mulheres! Quem não as conhecer que se fie nelas, pois por eu saber isso, retorquiu o custódio, por ter a experiência de que não há amor que resista à perspectiva da miséria, é que eu me lembrei de inventar esta história, que há de dar bom resultado. Agora, ele que lhe cante umas cantiguinhas bem cantadas. Que lhe fale de amor, de paixão e de todas essas frioleiras que as raparigas apreciam. E daqui a 2 dias, diabos me levem se ela pensa mais no outro, quando entende você que deve ir falar-lhe o Eugênio? O mais depressa possível. Nestas coisas nunca há tempo a perder, está bem. Nesse caso, vou lá hoje à noite com ele tomar o chá, sim senhor. E passaremos uma noite bem passada. A pequena toca piano, você gaba-lhe a habilidade para a música, o rapaz rende-lhe finezas, e às 2 por 3 a rapariga está ensarilhada, e não terá remédio senão dizer que sim. Vou então mandar prevenir o rapaz. Foi o diabo você não vir mais cedo. Porque ele ainda bocado saiu daqui. Veio cá para eu lhe adiantar um dinheiro sobre o arrendamento de uma quinta que de 2 em 2 anos rende 6 contos de réis, só em cortiça. É um doidivanas. Não sabe o que tem de seu e anda sempre a pilar por dinheiro. Afinal, considerou o custódio de Jesus, este casamento até uma providencia para ele. Porque se nós não lhe pusessemos uma tutela? Por esse andar ainda vinha a dar num pobre de pedir. O Belchior disfarçou um sorriso velhaco. Quem duvida que é uma obra de caridade casal e tomar-lhe conta dos haveres? Mas é preciso que você saiba, amigo custódio, que eu é que fico em piores lençóis, por quê? Porque este diabo é maluco, e depois, quando você e sua filha lhe moverem um processo de interdição, quem paga as favas sou eu. Contra mim é que ele se há de voltar, a dizer que lhe armei esta ratoeira de propósito para lhe apanharem a fortuna, e a você que se lhe dá? A sua consciência diz que praticou uma ação boa. Que importa lá que ele grite? Pois sim, mas a minha consciência também me diz que eu escuso de mim meter em alhada sem interesse, e que se ele, por fim, como é maluco, me quebrar a cabeça, é bem feito. Portanto, logo que este casamento esteja combinado, nós temos um pequeno negociozinho a fazer. Que negócio? Interrogou o custódio franzindo o sobrolho. Que diabo? É justo que eu leve rasca na assodura. Eu pratico uma ação boa. Boa para si e boa para ele. Parece que também não será fora de razão que a pratique boa para mim, mas o que é então que você quer dizer com isso? Tornou o custódio desconfiado. Quero dizer que o negócio é negócio, e que se eu lhe meto a você para cima de 90 contos de réis no bolso, é de justiça que leve nisso uma pequena comissão, uma comissão. Mas que comissão quer você? O Belchior sorriu, sossegue. Eu não sou daqueles que comem a sardinha e deixam para os outros só a espinha. Aí uns desitos por cento sobre a fortuna do rapaz, não é coisa que empobreça ninguém, 10%. Você está doido? Exclamou o custódio de Jesus, fazendo uma careta terrível, 10% sobre 90 contos, atirava lá para 9 contos. Isso era melhor do que fazer meia, é. É melhor do que fazer meia. E 80 contos por uma filha que está em vésperas de casar com um rapaz que não tem de seu 80 réis. O que é? É barro, não que eu não a deixo casar senão à minha vontade, barafustou o custódio. O Belchior teve um sorriso desdenhoso. Você não a deixa casar senão com quem muito bem entender, e ela não casará senão com quem muito bem quiser, replicou por fim. Mas o nosso caso é muito outro, amigo custódio. Se você arranjar o casamento da pequena com outro rapaz, sem ser por minha intervenção, ainda que o noivo tenha 1000 contos de réis, descanse, que eu não vou lá meter-me no negócio nem reclamar para mim a mais insignificante parte nos lucros. Ora agora, fazendo-se o casamento com o Eugênio de Melo, e sendo eu o principal agente deste negócio que lhe mete a você para cima de 90 contos no bolso, tenha paciência, mas a minha comissão é justo que se pague, com os diabos. Eu ainda lhe não disse a você que queria o seu trabalho de graça, prorrompeu o custódio. Mas é preciso ter consciência. É preciso que você não queira a melhor parte para si, a melhor parte. Então 9 contos de réis é a melhor parte de 90? Limpinhos e secos, sem mais incômodos, sem ter que aturar a noiva a choramingar e sem ter que andar às testilhas com o noivo para o fazer entrar na ordem, acha você que não é nada, e a minha responsabilidade? E ter depois de me haver com o rapaz, que é um touro de força, e que, se lhe der na cabeça, é muito capaz de me lançar as culpas de tudo e quebrar-me as costelas? Isso não representa nada, não? Se ele fizer isso, você arma-lhe um processo. Tem a justiça de casa, fica-lhe barato, mas o corpo é meu, e depois de eu ascater, do lombo é que ninguém mas tira, berrou o procurador. Homem, é preciso que você veja que isto é negócio muito arriscado para mim. E eu meter-me em folias, sem ao menos ter garantidos os pontos que depois hei de levar nas feridas. Não me serve. E num repelão, então acabemos com isto, não se fala mais em tal e você case lá a pequena com quem quiser. O custódio amaciou um pouco. Ora venha cá, disse ele. Você sempre tem um demônio de um gênio, mas pela razão. Pela razão é que eu tenho gênio, contestou o Belchior. Você, se fosse outro, dava o valor às coisas e não estava a fazer questão de uma miséria. De mais a mais, sabendo que eu entro nisto por ser seu amigo, bem sei, Belchior, bem sei que você é meu amigo e por isso mesmo é que eu esperava que você fosse mais razoável. O procurador descarregou violento murro sobre a escrivaninha. Mais razoável, exclamou ele. Pode-se ser mais razoável do que isto? Você, que empresta dinheiro a 20 a 30%, acha caro 90 contos de réis comprados a troco de 9? Pois sim, mas isso não é da cá, toma lá. O dinheiro é do rapaz, é. Ele é que continua sendo senhor dele, não me venha com cantigas. Eu já lhe disse a você como é que as coisas se arranjam. Mas se acha que é prejudicado ou que o negócio não vale a pena, eu lavo daí as minhas mãos e arranjo você casamento melhor para a pequena. Era a segunda vez que o Belchior ameaçava desmanchar o negócio. O custódio de Jesus tremeu com a ideia de que o procurador tivesse já posto a mira noutra noiva para o seu cliente. Homem, disse ele, a gente não está aqui a jogar facadas. Nem você. Quero meu prejuízo nem eu o seu. Você faz um abatimentozinho. Fica a coisa reduzida a 6%, 7 tenho eu quem me dê, volveu o procurador. E é porque eu não quis entrar em transação, senão a coisa chegava aos 8. Mas a mim aborrece-me regatear. Isto não é negócio de cebolas. Disse que hão de ser 10, e hão de ser 10, ou o rapaz não casa no porto. Então dou um passeio com ele até Lisboa, e você verá como até apanho lá uma viscondessa para ele. Aquilo é que é terra. Aquilo sim. Ali dá-se valor ao dinheiro e ao trabalho de cada um. Bom, você é teimoso. Também não quero que diga que, sendo eu seu amigo, estou a fazer questão por pouca coisa. Está tratado. Ora até que, enfim, chegou-se à razão, disse o procurador, como quem se aliviava de um grande peso, eu bem sabia que você não deixava fugir o bolo, ainda que tivesse de partir um bocado maior para mim. Mas eu não gosto de abusar com os amigos, vamos lá, suspirou o custódio. Para amigos, você carregou um bocadito na mão. Mas acabou-se. Está tratado, está tratado. Não volto com a palavra atrás. Sim, senhor, tornou o Belchior. Ora agora temos a regular a forma do contrato. Eu recebo os 9 contos no dia do casamento, antes dos noivos irem para a igreja, ok. Então você põe-me assim as facas ao peito? Exclamou o custódio de Jesus muito admirado. Homem, negócio é negócio. Eu comprometo-me a levar o noivo até sua casa no dia do casamento, sem escrituras, para a noiva poder entrar na meação dos bens que ele possa possuir. Feito isto, o dinheiro que eu ganhei é meu, você passa a M.O. para a mão e estamos quites. Pois como queria você? Isso não podia ser depois do casamento realizado? Pode, aceitando-me você letras, você sabe a toda, fez o custódio sorrindo, como quem acaba de efetuar um belo negócio. Vá lá. No dia do casamento entrego-lhe o dinheiro e está a conta arrumada. Antes dos noivos partirem para a igreja, sim, homem, sim. Antes dos noivos partirem para a igreja. Pois então esta noite lá estamos. Vou mandar prevenir o rapaz para não faltar. O custódio despediu-se e o Belchior correu ao Frankfurt a prevenir Eugênio. Nessa mesma noite, a sala de visitas do custódio de Jesus era teatro. Da odiosa farsa que os três miseráveis se dispunham a representar à roda do coração de Beatriz, iludindo-se uns aos outros, como quase sempre acontece quando três patifes de grande marca se encontram unidos pelo mesmo pensamento de interesse comum. O custódio, saindo de casa do Belchior, passara pela casa de Dona Bárbara, viúva de um general reformado e mãe de três filhas feíssimas que o Monte Pio militar sustentava, e pediu-lhes para irem à noite tomar o chá e fazer um bocado de companhia a Beatriz, que já tinha falado nelas e estranhado que estivessem tanto tempo sem lhe irem fazer uma visita. O Belchior, pela sua parte, fizera-se acompanhar da mulher, a dona Rosália, e da cunhada, a dona Adelia, ambas vermelhuscas e adiposas, a dona Rosália queixando-se sempre do seu figado e a dona Adelia dos seus flatos. Eram estas as relações mais íntimas do custódio que, usurário e forreta. Detestava reuniões e convivências que o forçassem a incômodos e despesas. Tolerava avilvado general, cujo conhecimento proviera de serem as filhas companheiras de Beatriz no colégio, porque lhe rebatia as pensões com extraordinária usura e quanto à família do Belchior, está bem patente o interesse que lhe advinha das suas relações. Beatriz, prevenida por seu pai de que nessa noite viriam visitas, preparou-se para as receber. A cândida menina preferiria antes a solidão do seu quarto à enfadonha conversação de tão estólidas criaturas, mais como era ela que cumpria desempenhar os deveres de dona da casa, não teve remédio, sacrificou-se às leis da boa educação e foi com risonho, embora contrafeito, semblante, que veio à sala. Eugênio de Melo, acompanhando Belchior, apresentou-se gentil e muito correto no seu traje elegante de rapaz rico, afectando uns ares superiores, de bom tom, sem contudo deixar de se mostrar amável e atencioso em extremo para com as damas. Conversaram estas de modas, do tempo, dos teatros, dos mil nadas que preocupam o espírito das senhoras finas, ou que de tais se presumem. Enquanto custódio, Belchior e Eugênio comentavam os últimos acontecimentos políticos e profetizavam mil horrores ao futuro de Portugal. Veio o chá. Servido ele, o Belchior perguntou, então não temos um bocadinho de música? Vá, senhora dona Rufininha, dê-nos um bocadinho de piano. Rufininha era a filha mais velha do general. É verdade. Apoiou custódio, e a senhora dona Terezinha canta aquela canção. Murmura, rio, murmura. Que é tão bonita. A Rufina dirigiu-se logo ao piano e a Terezinha, morta por cantar, começou a fazer caretas e a desculpar-se, que estava sem voz, que não se sentia boa da garganta, que hoje não, para outra vez cantaria. Mas o Belchior e o custódio insistiram, que cantasse, que eram desculpas de mau pagador, que quem tinha uma voz tão bonita não devia ser tão avara do seu tesouro. E agarrando-lhe cada um por seu braço, arrastaram-na até junto do piano, onde já a irmã pingava notas preparando-se para o acompanhamento. Assim instada, a Terezinha começou esganiçando-se terrivelmente, a pedir ao rio que murmurasse, em meio do silêncio e da forçada atenção dos circunstantes. Aproveitando-se deste momento, Eugênio aproximou-se da filha do custódio e, sentando-se numa cadeira próxima, encetou com ela este diálogo: dá-me licença, senhora dona Beatriz, que lhe faça uma pergunta. Queira vossa excelência dizer, senhor Eugênio de Melo, respondeu Beatriz, sem poder reprimir um movimento de terror instintivo. Parece-me vê-la triste, como que sob o peso de um desgosto íntimo. Acaso devo eu atribuir à minha presença a melancólica expressão do seu rosto? Por que me faz essa pergunta, senhor Eugênio de Melo? Perdão, se fui indiscreto, tornou o mancebo. Mas, em primeiro lugar, interessam-me as dores e as alegrias do seu coração mais do que talvez pode imaginar. Depois, creio que lhe não deve ser estranho o desejo ardente que me anima de lhe dedicar toda a minha existência de viver feliz da sua felicidade. Beatriz baixou os olhos. Creio que quer referir-se, disse ela, a um projeto de casamento de que já ouvi falar meu pai, não me atrevi a patentear a vossa excelência o sentir íntimo do meu coração, é dizer-lhe a chama abrasadora que o seu docíssimo olhar me acendeu no peito. E como a vi filha meiga e carinhosa, filha submissa é obediente, não hesitei em pedir a seu pai e meu bom amigo, que fosse intérprete fiel e autorizado dos meus sentimentos junto de Vossa Excelência. Fiz mal? No lugar de Vossa Excelência, eu não teria procedido assim, porque quem melhor pode ser fiador dos puros e santos afectos da minha alma, das delicadas e nobres intenções que me animam, do que o próprio pai da mulher que amo? Porventura, se o meu amor por Vossa Excelência não fosse uma daquelas paixões abrasadoras, violentas, em que fazemos consistir toda a nossa felicidade, iria eu pedir para ele o consenso do autor dos seus dias? Vossa Excelência esqueceu ou não contou para nada com o meu coração. Era no entretanto a ele que Vossa Excelência devia dirigir-se primeiro, creio eu, suponho-a tão boa, tão pura, tão santa, que não duvidei um momento da bondade angélica com que acolheria as súplicas de um infeliz, sabendo que eu, infeliz, morro por Vossa Excelência. Por muito bondosa que eu lhe parecesse, nunca deveria supor-me tanto que me julgasse capaz de sacrificar o meu coração à sua felicidade, senhor Eugênio de Melo, quer dizer com isso que me despreza, que recusa o meu amor, que devo julgar para sempre perdida a felicidade, esmagado para sempre o meu coração? Quero dizer-lhe, senhor, que preciso falar-lhe com a lealdade e franqueza que devo a Vossa Excelência e à minha dignidade de mulher. Se depois de me escutar, ainda persistir no seu propósito, consentirá em ser minha esposa? É possível. Pois bem, fale. Diga-me, Vossa Excelência, o que tem a dizer, porque eu anseio pelo momento de lhe poder dar uma prova cabal, irrecusável, sublime, do meu amor, o que tenho a dizer-lhe, senhor Eugênio de Melo, respondeu friamente Beatriz, é por tal modo grave e serio, requer tanto sossego e reflexão, que, aqui, nesta sala, num curto momento de conversa, entre pessoas que falam, tocam e cantam, mais poderia Vossa Excelência dar-lhe peso e eu exprimir-me como desejo. Se lhe não for demasiado sacrifício, rogo-lhe que venha amanhã de dia, e então falaremos. Já expressei a meu pai a necessidade que tinha de me entender com Vossa Excelência sobre o assunto em questão, e portanto a sua vinda a esta casa está perfeitamente autorizada por ele. Virei então amanhã, disse Eugênio. Mas, por Deus, não me roube a esperança de vir a chamar-lhe minha esposa, de vir a ser o seu escravo, sendo ao mesmo tempo o mais feliz dos homens. Beatriz levantou-se, despedindo-o com um gesto. Amanhã, disse ela, esta conversa passara-se por entre os olhares oblíquos de Belchior e Custódio, que ambos, fingindo prestar grande atenção às filhas da Dona Teresa, não perdiam de vista Eugênio e Beatriz. Por volta das 11 horas, a viúva e as filhas do general deram o sinal da retirada. A mulher e a cunhada do procurador despediram-se também. Já na rua, o Belchior, voltando-se para o Eugênio, perguntou, e então? Nada, pois você não lhe falou em amor, não lhe disse que morria de paixão por ela? Disse-lhe tudo isso, porque, verdade, verdade, eu não vim cá para outra coisa. Mas achei-a muito fria, muito reservada. Teima que me quer falar amanhã, porque tem coisas muito sérias e muito graves a dizer-me, já sei. O que ela quer é namoro. Quer que você lhe cante as suas as lindas cantigas da sua paixão por ela e lhe jure mil vezes que há de amar até a morte, isso não são as coisas sérias e graves que ela tem para me dizer. Se me chama, não é para que eu lhe fale, é para ela me falar a mim. Que quererá dizer-me? Naturalmente que tem um namoro que a ama apaixonadamente e que, assim que souber que ela está para casar com outro, é capaz de se ir deitar da ponte abaixo, disse rindo o procurador. Enfim, seja o que for. Amanhã virei falar-lhe e saberemos o que ela quer, que diabo há de querer. Quer casar, quer lhe apanhar a cortiça toda da sua quinta, porque julga que o pai está pobre e que não pode continuar a dar-lhe vestidos de seda. As mulheres são todas assim, meu amigo, não parece que seja isso, volveu Eugênio, pelo contrário, suponho. Outra coisa, o quê? Que a pequena caiu em alguma falta grave e quer francamente confessar-ma antes de casar, pois você supõe? Não sei. Mulheres são mulheres, mas você, ainda que isso seja, não faz caso, preveniu o procurador, receoso de escrúpulos por parte do seu cúmplice. Bem me importa cá mim. Perdoo. Faço de generoso. O que se quer? Cá são os 20 contos, e que o custódio morra breve para vir a maquia. Completa, acrescentou Belchior. Nem mais nem menos. Assim entendidos, ao outro dia, Eugênio apresentou-se em casa do custódio. O usurário, informado do que se passava, simulou uma saída a tratar de negócios, a fim de facilitar a entrevista dos dois. Beatriz, pálida de comoção, saiu à sala de visitas a receber o mancebo. Queira sentar-se, senhor Eugênio de Melo, disse ela gravemente. Indicando-lhe uma cadeira, pedi-lhe a fineza de me escutar a sós por alguns instantes, pois o que tenho a dizer-lhe não deve ser conhecido de mais pessoa alguma e confio na sua honra de cavalheiro que saberá guardar absoluto sigilo sobre o que me ouvir. Oh, minha senhora, exclamou o mancebo, amo-a tanto que, mesmo sem essa prevenção, guardaria avidamente no fundo da minha alma todas as suas palavras como um inestimável tesouro, e devem realmente valer para Vossa Excelência um tesouro pela franqueza e lealdade que revestem. Vossa Excelência, segundo creio, manifestou a meu pai o desejo de me tomar para sua esposa, de novo peço perdão, se assim procedi, mas julguei que ninguém melhor do que ele podia ser intérprete dos meus sentimentos junto de Vossa Excelência. Nos tempos que vão correndo é tão frequente ver-se um sedutor abusar da hospitalidade de um homem de bem para lhe ludibriar uma filha, que eu julguei um dever de honra, antes de tudo, patentear a quem tão generosamente me acolhia as nobres e puras intenções do meu coração apaixonado. Se errei, Vossa Excelência saberá perdoar-me o inconsiderando passo com que pude contrariá-la, em atenção aos honestos sentimentos que me moveram. É Vossa Excelência um homem de bem e por isso mesmo há de saber compreender e avaliar os justos melindres que me forçaram a uma explicação clara, franca e leal da minha situação. Dos lábios de Vossa Excelência está dependente a minha sorte, o meu futuro, a minha vida. Peço-lhe que fale como a pessoa que mais a ama e que mais ardentemente deseja merecer-lhe inteira confiança, pois bem em primeiro lugar, o meu coração já não está livre, disse Beatriz, amo e sou amada com sincero e veemente amor de duas almas, irmãs que desejam unir-se no mesmo destino. Eugênio levantou-se de golpe, simulando uma muito bem fingida comoção. Beatriz, disse ele arrebatadamente tentando apoderar-se das mãos da Robin, não posso crer que haja no mundo quem a ame, quem a adore com o santo e fervoroso culto que o meu coração lhe tributa. É possível que haja, e creio bem que haverá, quem renda o merecido preito à sua beleza, às suas virtudes, à nobre e graciosa distinção de sua gentil figura. Mais amor puro, santo, sincero e veemente como este que me agita o peito, que me rouba o sossego e a tranquilidade e me faz sonhar constantemente na aventura de a possuir, de a ter por esposa, de lhe dedicar todas as horas da minha vida, todas as alegrias da minha existência. Oh, não! Não é possível! Diz-me que o seu coração não é livre. Creio bem que o seu coração a engana e toma como sincera expressão de verdadeiro amor um sentimento de mera simpatia, fugaz, passageiro, como são em geral todas as afeições que nascem de um olhar, de um sorriso, de um entretenimento de cartas amorosas, de uma troca de simples palavras murmuradas a medo no redomonhar de uma alça ou na misteriosa entrevista de uma janela para a rua. Engana-se, senhor Eugênio de Melo, retorquiu Beatriz, este amor que me prende o coração a outro coração, não é um desses caprichosos sentimentos de fútil galanteio, que nascem num dia para morrerem no outro. É, pelo contrário, uma paixão verdadeira, profunda, sinceramente sentida e a que está indissoluvelmente presa para sempre a nossa existência, o nosso destino, todavia, observou Eugênio com um sorriso levemente desdenhoso, essa declaração de Vossa Excelência harmoniza-se bem pouco com as esperanças que me pareceu traduzir na resposta dada por Vossa Excelência a seu pai e que ele me transmitiu acerca do nosso enlace. É justamente por isso que desejei falar-lhe, volveu Beatriz, com altiva dignidade. Quando meu pai me fez ciente das honrosas pretensões de Vossa Excelência à minha mão, recusei timidamente, dispensando-me de declarar os poderosos motivos que determinavam a recusa. Meu pai insistiu e eu reagi, pois não reconheço a autoridade paterna o direito de dispor do coração dos filhos para os obrigar a um enlace que só uma sentida afeição determina. Ameaçou-me com rigores, com violências, com a saída imediata de casa para um convento. Nada disso me intimidou, nem me demoveu do meu propósito. Afinal, meu pai declarou-me com franqueza que o motivo da sua insistência para que esta união se realize é o estado de ruína financeira em que se encontra e que de um momento para o outro ameaça deixar-nos sem teto e sem pão. Chorou, lamentando a sua e a minha miséria, e declarou-me que, tendo posto toda a esperança de salvação neste casamento, desde que o recusava, faria saltar os miolos com um tiro na cabeça e que a mim me ficaria o remorso de lhe ter causado a morte. Foi então que, para o sossegar, prometi anuir aos seus desejos com a condição de que previamente me seria permitido falar com Vossa Excelência. Eis tudo o que se passou e eis o que tenho a dizer-lhe. Quererá Vossa Excelência aceitar por esposa uma mulher cujo coração pertence a outro e que unicamente, tome Vossa Excelência nota, por salvar a vida de seu velho pai, faz o sacrifício da sua vida e do seu amor. Aceitando o enlace que Vossa Excelência lhe propõe, Eugênio ficou um momento indeciso ante a rude crueza desta inesperada pergunta que punha em xeque os seus brios d'homem, a tão apregoada dignidade dos seus sentimentos. E Vossa Excelência no meu lugar o que faria? Disse ele por fim, respondendo com esta pergunta a pergunta que lhe fora feita. Pois que lhe falo desta maneira, é porque não julgo aceitável uma união em tais circunstâncias. Nesse caso, o que é que Vossa Excelência exige de mim? Tudo o que pode exigir-se de um homem digno. Que Vossa Excelência, guardando absoluto silêncio sobre os motivos que acabo de expor-lhe, simule reconsiderar e dê como irrealizável a união que projectou. Oh! Isso nunca, protestou vivamente o boêmio, com que pretexto diria eu a seu pai que lhe rejeitava a mão da filha? Isso envolveria não só uma violência cruel ao meu coração, como uma afronta gravíssima à honra de Vossa Excelência. E eu que a amo, eu que faço consistir toda a minha aventura na dita imensa de a ter por esposa, havia de ser o primeiro a lançar na reputação de Vossa Excelência o estigma afrontoso de um repúdio aviltante? Repare Vossa Excelência que isso é exigir-me mais que apropriar a vida, pois bem não diga Vossa Excelência que desiste inteiramente das suas pretensões a esta união impossível, mas busque, pelo menos, um pretexto para o adiamento indefinido. Ser-lhe-á fácil pretextar embaraços imprevistos, uma viagem longa, demorada, quer Vossa Excelência dizer que me afaste, que deixe de haver, de lhe falar, de viver na mesma terra em que Vossa Excelência vive, de frequentar os mesmos lugares que Vossa Excelência frequenta, de respirar o mesmo ar que Vossa Excelência respira, exclamou o boêmio num fingido rapto de desesperada eloquência, e enquanto eu, distante, na solidão e no abandono da minha retirada terra de província, curto as dores e as amarguras de um amor sem esperança, fica um outro a quem Vossa Excelência ama, na posse feliz do seu coração, gozando tranquilo as suaves delícias do amor correspondido. É por demais cruel, minha senhora. E eu, francamente, não lhe mereço o atroz suplício a que quer condenar-me. Estas palavras foram proferidas com um mixto de indignação e amargura tal, que Beatriz não pôde deixar de corar, pensando que tinha sido demasiado impiedosa no seu egoísmo de mulher apaixonada. Peço perdão, balbuciou ela, mas propondo isto, eu parto do princípio de que Vossa Excelência, como homem digno, não pode pensar mais em que eu seja sua esposa e de que o meu nome deve, por esse motivo, ser para sempre banido da sua lembrança, ó, minha senhora. Como conhece mal o coração do homem que ama com o ardor e entusiasmo com que eu amo a Vossa Excelência, exclamou cinicamente o boêmio. Se antes de a ouvir eu tinha motivos para desejar, para querer ser o possuidor único de esse precioso tesouro de encantos e perfeições que fazem de Vossa Excelência a criatura mais adorável do universo, agora, depois de a ouvir, esses motivos redobram e impelem o meu coração a amá-la doidamente. Vossa Excelência está pobre. Eu sou rico. Do meu casamento com Vossa Excelência depende não só o seu futuro tranquilo e feliz, mas ainda a vida do seu próprio pai, esse amigo inestimável a quem me prendem tantos laços de sincera afeição. Já não falo de mim, do meu coração para sempre morto aos golpes cruéis de uma desilusão sem esperança. Mas poderia eu, sem ser um miserável cobarde, abandonar à pobreza e aos horrores do desespero a mulher que amo e a vida do amigo que tanto prezo? E tudo isto para quê? Para que um desconhecido, um homem que eu nunca vi, que não estimo, que não sei quem é, não seja perturbado nos seus caprichosos sonhos de uma felicidade que não tem nem pode dar. A estas palavras, Beatriz levantou-se pálida, e trêmula, agitada por uma comoção indescriptível. Senhor Eugênio de Melo, disse ela com os olhos brilhantes de indignação, o homem de quem fala não pediu nada a Vossa Excelência, nem eu quis. Com as minhas palavras colocá-o sob a alçada dos seus juízos. Temerários. Não se trata dele, trata-se de mim, trata-se de nós. Vossa Excelência persiste na ideia deste casamento, não obstante saber que amo outro homem e que sou por salvar a vida de meu pai é que eu poderia consentir em conceder-lhe a mão de esposa? Se eu a amo tanto. Se eu a adoro e espero que a força de dedicação é de sacrifícios hei de fazer-me também amar por Vossa Excelência, nunca. Nunca, protestou Beatriz, mulheres como eu, amam uma só vez na vida e só podem pertencer d'alma e coração ao homem a quem se dedicaram. Nos lábios de Eugênio volitou um sorriso irônico. Vossa Excelência é livre, minha senhora, replicou ele, pode impunemente matar seu pobre pai e matar-me também a mim com a sua recusa. Ou que não conseguirá é fazer-me cúmplice nesse parricídio e tampouco que eu aceite voluntariamente a morte a que me condena, em prêmio de tanto amor que lhe consagro. Beatriz encarou-o fixamente. No seu olhar havia um desprezo mortal, uma destas condenações terríveis que cavam um eterno abismo de ódio entre dois seres. Tenho entendido, senhor, disse ela em tom breve e seco, preciso de meditar nas suas palavras antes de dar uma resposta definitiva. Meu pai o informará da minha resolução. Inclinou a cabeça ligeiramente, num movimento de despedida, e saiu da sala com altiva serenidade. Tens cabelinho na venta, disse consigo o boêmio, descendo as escadas que conduziam ao escritório do custódio, mas, se me cães nas mãos, eu te porei macia que nem veludo. No escritório estavam já o custódio e o Belchior, ansiosos por saberem o que se estaria passando entre Beatriz e Eugênio. Quando o mancebo apareceu à porta, os olhares dos dois patifes cravaram-se perscrutadores no rosto do boêmio. Então, perguntaram ao mesmo tempo. Quartel-general em Abrantes. Tudo como dantes. Mas o que disse ela? Insistiu o custódio. Contou-me toda a cena da pobreza que o meu amigo lhe meteu em cabeça. Disse-me que amava outro homem, e que só pelo receio de que o meu amigo se matasse é que condescendeu em dar esperanças de aceitar o casamento. Queria que eu desse o dito por não dito, que desistisse de a querer para a esposa, mas você nem mentes, atalhou o Belchior ansioso por se inteirar de tudo. Está visto. Recusei, porque a amo, porque a adoro sinceramente, e você? Amigo Belchior bem sabe se isto é verdade, e ela? Interrogou o custódio. Despediu-me dizendo que, visto isso, ia pensar e depois daria. Resposta definitiva, amigo custódio, disse o Belchior, batendo familiarmente no ombro do usurário, o caso agora é consigo. Aperte-me a pequena. Torne a representar a cena da pobreza até ela dizer que sim. Tenha pena. Deste pobre diabo, que anda aqui pelo queixo, não tem dúvida, aquietou o custódio, ela há de ir. O que eu quis foi apanhar-lhe o fraco. Se for preciso, até dou um tiro para o ar. A fingir que me mato. E ela há de ir.